Muita atenção, que esse é um daqueles temas em que devemos ficar muito felizes, cara, quando aparece nas provas. Mais que felizes, eufóricos. Porque além das questões serem muito fáceis, o tema é muito legal. Hoje a gente vai entender de uma vez por todas as bradiarritmias, esses cenários onde a frequência cardíaca fica menor que 50 batimentos por minuto. E ó, não pensa que isso não acontece com você não, que acontece sim. Durante o sono, o sistema nervoso parasimpático se sobrepõe ao simpático e derruba nossa frequência cardíaca. A menor liberação de adrenalina e aumenta a liberação de acetilcolina, fazendo com que as células marca-passo naturais do coração, que estão localizadas no nódulo sinusal, disparem um pouco menos. É verdade. Olha aqui, joga o coração aqui na tela. O que que a gente observa? O normal é o nódulo sinusal gerar o estímulo elétrico cardíaco que vai iniciar um processo de despolarização dos átrios, se espalha por todos os átrios para, em seguida, descer para os ventrículos. Essa, na verdade, é a maior missão dele, jogar eletricidade para os ventrículos. Vou além, joga eletricidade para os ventrículos cheios de sangue, para que possa ocorrer a despolarização ventricular e, consequentemente, a gente joga sangue para o corpo, cara. Esse é o principal papel desse estímulo elétrico inicial. E para que ele ocorra, para que o ventrículo tenha tempo hábil para se encher de sangue, aquela estrutura ali, o nódulo atrioventricular, ela tem que estar presente e funcionando muito bem. Porque ela vai frear esse estímulo elétrico que está descendo do nódulo sinusal antes de chegar aos ventrículos, para dar tempo dos ventrículos se encherem. Isso é muito importante para que consigamos manter um débito cardíaco adequado. E todos esses fenômenos que estão presentes no coração a cada batimento são de fácil visualização através de uma tirinha de papel, de um monitor na UTI, na enfermaria, através do traçado eletrocardiográfico, onde eu vou observar esses fenômenos. A despolarização atrial, representada pela onda P, seguida da despolarização ventricular, representada pelo complexo QRS. E repare que entre a onda P e o complexo QRS, existe uma linha isoelétrica, separando ambos, uma reta, que representa esse período em que o estímulo elétrico está descendo e entra em contato com o nódulo atrioventricular e começa a ser freado. Por isso que a onda P não é grudada, colada no complexo QRS, por conta do nódulo atrioventricular. À medida que o estímulo elétrico é freado, os ventrículos se enchem, vem o complexo QRS representando a despolarização ventricular. Tá vendo como é fácil? A onda T, que é a repolarização dos ventrículos, esquece ela por enquanto, que a gente vai discutir ela muito bem na aula de síndromes coronarianas. E um ponto muito importante é que, embora eu não necessite de um exame para conseguir estimar a frequência cardíaca do paciente, basta eu auscultar, eu palpar o pulso do indivíduo, na presença de sintomas como tontura, lipotímia, síncope, eu preciso avaliar se essa frequência cardíaca que está gerando uma repercussão no indivíduo está baixa às custas de um problema relacionado à condução do estímulo elétrico ou da geração. Como ocorre nesse cenário em que o nódulo sinusal está gerando o estímulo elétrico, como normalmente ocorre, porém os disparos estão ocorrendo de maneira lenta, com uma frequência baixa. A condução está totalmente preservada. O estímulo elétrico nasce, despolariza os átrios, chega até o nódulo atrioventricular, espera um pouquinho e em seguida despolariza os ventrículos após eles já estarem cheios de sangue. Não há nenhum problema aqui de condução, o problema é na geração do estímulo. De forma que no eletrocardiograma eu vou observar um complexo formado por onda P, QRS e onda T, sem nenhum aumento de distanciamento entre eles, sem nenhuma alteração significativa nas ondas que formam esse batimento em si. Porém, uma vez que a geração do estímulo está lenta, a frequência cardíaca estará menor. Consequentemente, esses batimentos estarão espaçados. Isso pode ser ocasionado por um tônus vagal exacerbado, como ocorre durante o sono, como ocorre em atletas de alta performance, e como ocorre também a partir do efeito de medicamentos cronotrópicos negativos, remédios que baixam a frequência cardíaca, como beta-bloqueadores, bloqueadores de canais de cálcio não dihidropiridínicos, como diltiazem e verapamil, que reduzem mesmo a frequência cardíaca. Esses efeitos também podem gerar um problema na condução, que é o que ocorre aqui. O estímulo elétrico é gerado normalmente, ele chega até os ventrículos, mas para chegar lá demora um pouco mais. Olha a distância que fica entre a onda P e o complexo QRS. A distância está aumentada, porque no nó do átrio ventricular, o estímulo está demorando mais ainda para descer. As mesmas causas que podem gerar a bradicardia sinusal podem gerar esse fenômeno, que é o bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Não é fácil. E para você que pensa que na vida prática isso é difícil, é não, cara, é fácil do mesmo jeito. Quer ver, ó? Joga eletro aí na tela. Aqui temos um batimento cardíaco normal. A onda P está gerando um complexo QRS em todos os batimentos. Tem onda P, complexo QRS, tem onda T, nada de alterado aqui. Porém, a frequência cardíaca está reduzida, menor que 50 batimentos por minuto. E para saber isso, tem uma regra muito fácil. O eletrocardiograma, a cada segundo, ele percorre no traçado 25 milímetros. Então, em um minuto, teremos 1.500 milímetros. Enfim, se você pegar a quantidade de quadradinhos que estão presentes entre duas ondas R's, e fizer a seguinte divisão, 1.500 pela quantidade de quadradinhos, você terá a frequência cardíaca. Nesse caso, temos 34 quadradinhos, logo a frequência cardíaca é de 45 batimentos por minuto. É uma bradicardia sinusal. Viu como é fácil? Nesse outro eletro, também temos uma onda P gerando cada complexo QRS. Até aí, tudo bem. Porém, repara na distância entre a onda P e o complexo QRS. A onda P está demorando muito mais para gerar esse complexo. A despolarização atrial está tomando muito mais tempo até chegar aos ventrículos. Isso pode ocorrer por um tônus parasimpático muito aumentado, freando ainda mais o estímulo elétrico no nódo atrioventricular. Essa distância entre a onda P e o QRS não pode ultrapassar 200 milissegundos. Ou seja, 5 quadradinhos, medindo do começo da P ao começo do QRS. Passou de 5 quadradinhos, é um bloqueio atrioventricular do primeiro grau. E ó, um bizu aqui para os hard works. Na verdade, a gente fala bloqueio atrioventricular do primeiro grau por uma convenção. Não tem nada bloqueado aqui. A onda P está gerando o QRS. Na verdade, o que ocorre é um atraso na condução dos átrios até os ventrículos. Viu como não tem mistério? E apesar desses cenários serem mais tranquilos, com menor risco de dano para o paciente, tem os extremos. Tem situações em que o estímulo elétrico nem consegue cumprir a principal missão dele, que é chegar até os ventrículos. Como nesse caso. O nódulo sinusal está gerando o estímulo elétrico, mas na hora de descer ele está interrompido ali no nódulo atrioventricular. Tem um bloqueio à passagem. A conexão foi perdida. A gente só não entra em PCR, em parada cardiorrespiratória, nesse momento, porque os ventrículos conseguem assumir o ritmo cardíaco, mas eles são muito lentos. Eles não foram feitos para manter o mesmo ritmo de marca-passo do nódulo sinusal. Eles são pesados, são fibras mais grossas, eles são mais lentificados tanto na geração quanto na condução do estímulo. Por isso que quando olhamos o eletrocardiograma, observaremos uma dissincronia total. Tem onda P, o nódulo sinusal está gerando ondas P's. Porém, ela não está chegando até os ventrículos. Esse batimento com a morfologia bizarra, alargada, nada mais é do que o ventrículo se contraindo. como o processo de condução através das fibras musculares nas câmaras ventriculares é muito lenta, a duração da despolarização ventricular vai ser aumentada. E do mesmo jeito que observamos aqui esse fenômeno, é como ocorre também na vida prática. Olha esse eletro. Nesse eletrocardiograma, vemos a presença de ondas P's. E elas têm que estar presentes mesmo, porque o nodo sinusal está funcionando perfeitamente. Ele está conseguindo gerar despolarizações atriais. Ele apenas não está conseguindo transmiti-las até os ventrículos. A conexão foi perdida. O problema pode estar no nodo atrioventricular ou um pouco abaixo dele. A questão é que o estímulo elétrico que nasceu acima dos ventrículos não consegue atingi-los. Em consequência disso, observaremos ondas P's completamente dissociadas dos complexos QRS. O ventrículo entra num ritmo de suplência, com esse QRS alargado, maior que 3 quadradinhos, para impedir que a gente entre em parada cardiorrespiratória, gerando o mínimo de débito cardíaco. O que mata esse eletrocardiograma para a gente, na hora da prova, é a presença de dissincronia, dissociação entre átrios e ventrículos. Vai ter onda P em cima do QRS, em cima da onda T, dentro do QRS, próximo do QRS, mas nunca teremos uma onda P gerando um complexo QRS. Tá vendo como não tem mistério? E agora que entendemos esses dois extremos, de um lado, o bloqueio atrioventricular do primeiro grau, que não expõe o indivíduo a grandes riscos, e do outro, bloqueio atrioventricular do terceiro grau, ou total, em que há uma perda completa da conexão entre átrios e ventrículos, expondo o indivíduo a grandes riscos, desde síncopes a quedas, a quadros de choque de baixo débito cardíaco. Entre esses dois extremos, entre o primeiro e o terceiro grau, faltou um. Faltou o bloqueio atrioventricular de segundo grau, que é muito interessante. O estímulo elétrico, nesse cenário, vai ser gerado no próprio nodo sinusal. Está sendo gerado, desce até o nodo atrioventricular e chega até os ventrículos. Porém, o nodo atrioventricular, essa estrutura que serve de freio, ela vai estar progressivamente mais cansada a cada batimento. O período refratário, o período de descanso do nodo atrioventricular, que tem que existir, conduzir o descanso um pouquinho, ele vai estar cada vez maior a cada batimento. Então, vem o batimento, ele conduz. Vem o próximo, ele demora um pouquinho mais para conduzir. Vem o outro, demora um pouquinho mais, até que chega um momento em que ele se encontra num cenário de total exaustão. Ele não consegue mais carregar nenhum estímulo elétrico proveniente dos átrios. A gente vai observar uma onda P bloqueada, solta, no eletrocardiograma, sem gerar um complexo QRS. Esse, por sinal, é o famoso fenômeno de Venckeba, esse alargamento progressivo do intervalo PR, da distância entre a onda P e o complexo QRS, até ter uma onda P bloqueada. Também chamamos de bloqueio atrioventricular de segundo grau, MOBITS 1. E do mesmo jeito que é interessante observar esse fenômeno fisiológico acontecendo, e pode ocorrer sim, proveniente de cenários onde o tônus vagal está mais exacerbado, é muito massa observá-lo também na prática. Joga aí na tela. Ó, se liga nesse eletro. Aqui observamos ondas P's gerando complexos QRS, estão associadas. A despolarização atrial está chegando até os ventrículos. Porém, a cada batimento, a distância entre a onda P e o complexo QRS vai progressivamente aumentando. Isso porque o nodo atrioventricular se encontra num período de descanso, num período refratário progressivamente maior. Até que chega um momento em que ele está exaurido da capacidade de transmitir o impulso elétrico e observamos uma onda P bloqueada, sem conduzir, sem gerar um complexo QRS. Logo em seguida, após o nodo atrioventricular ter se recuperado completamente, observamos uma onda P. Agora, encontrando um nodo atrioventricular completamente descansado e pronto para carregar esse estímulo elétrico novamente. A distância entre a onda P e o complexo QRS agora é curta, menor do que a distância anterior à P bloqueada, quando o cansaço no nó do átrio ventricular era máximo. Isso aqui é o bloqueio atrioventricular do segundo grau MOBITS 1. E muita atenção, que se existe um MOBITS 1, cara, existe um MOBITS 2. Porém, este com potencial de risco, de dano ao paciente, muito maior. O que acontece é que o nódulo sinusal gera o estímulo elétrico, porém sem aviso algum, o nódulo atrioventricular para de funcionar. Ele trava o batimento cardíaco. Alguns batimentos são conduzidos normalmente, mas ele dá alguns sinais de falha. São falhas graves. Ele precisa conduzir o batimento cardíaco. Aqui o problema não foi um tônus parasimpático aumentado. O problema não é que o nó do átrio ventricular foi ficando progressivamente cansado. O problema aqui é estrutural. Em alguns momentos deu falha de conexão e o estímulo elétrico não desce. Esse indivíduo tem um potencial de desenvolver um bloqueio atrioventricular total muito significativo. É um indivíduo potencialmente mais grave. E no eletrocardiograma observaremos isso. Ondas P's passando, gerando o complexo QRS normalmente, porém do nada um bloqueio. E assim como é fácil compreender esse fenômeno patológico na teoria, na prática também é muito fácil. Ó, joga eletro aí na tela. Aqui observamos a presença de ondas P's normalmente gerando complexos QRS. Nenhuma alteração aí. Porém, subitamente, sem aviso algum, o nódulo atrioventricular parou de funcionar e deixou uma onda P bloqueada, sem nenhum prolongamento prévio de intervalo PR que sugerisse um comportamento de MOBITS 1, um comportamento menos grave. Aqui observamos uma perda súbita da conexão entre átrios e ventrículos. Essa é a principal alteração que caracteriza um bloqueio atrioventricular MOBITS 2. E agora que compreendemos os principais conceitos por trás dessas arritmias, que ó, dominamos o entendimento médico, tá na hora de dominar o entendimento concurseiro também, cara, porque o coração tem tudo a ver com amor. Então aqui as bradiarritmias para provar isso para a gente. Na bradicardia sinusal, a onda P está juntinha do QRS o tempo todo. Elas não se separam, ó. É casal em começo de namoro. Quase não tem briga, não tem nada, estão lá de boa. A gente não vai intervir, não vai fazer nada aqui. A gente só observa de longe, deseja o melhor. No BAV de primeiro grau, apesar da onda P e do complexo QRS estarem sempre juntos, eles estão começando a ter interesses diferentes. Começam a ficar distantes, continuam indo juntos para um restaurante, para uma viagem, mas um está com a cabeça no canto, a outra no outro. Nesse ponto, a gente não intervém também, a gente observa. Tomara que dê certo ali, cara. No BAV de segundo grau, MOBITS 1, é aquele casal que começa mega apaixonado e vai passando semana a semana, mês a mês, vão se afastando até que chega uma hora, vamos terminar. Não está dando certo esse namoro, deu sinais de que não estava, mas termina. E aí passa um tempinho, volta de novo, mais apaixonados que nunca, postando stories, fazendo vídeos, TikTok, dancinha ali. Dá raiva, dá. Mas a gente não vai intervir ainda aqui nesse caso. Diferente do BAV de segundo grau, MOBITS 2, que é aquele casal, cara, que tá indo bem, estão de boa, e do nada, um acorda de manhã e diz, ó, acabou tudo, tô indo embora, vamos nos separar. Pô, peraí, sem nenhum aviso prévio, tava indo tudo bem, tiveram uma segunda lua de mel recentemente, opa, isso aqui a gente tem que intervir. Isso aqui tá esquisito, tá muito maluco esse relacionamento. Esse aqui precisa de intervenção. Para que não aconteça um divórcio, uma separação completa, que é o BAVT, o BAV de terceiro grau. Há uma dissociação completa entre átrios e ventrículos, cara. Cara está num lugar, a mulher está em outro. Ou podem estar no mesmo local, mas não estão juntos, não estão se comunicando, não há conexão. Nesse aqui a gente também precisa intervir, são cenários mais graves. A gente vai falar, pô, volta para ela. Vocês se dão tão bem juntos. Dá mais uma chance. É isso, cara. Esses são os principais conceitos que a gente precisa entender para não errar questões de bradiarritmias nas provas. Porque uma vez que você identificou qual bradiarritmia está naquele traçado eletrocardiográfico, na maioria das vezes a prova só quer saber o tratamento, que é mais fácil ainda. Porque o tratamento está diretamente ligado à natureza por trás daquela arritmia detectada no eletrocardiograma. Como visto aqui. Essas bradiarritmias tendem a ser ocasionadas por um tônus parasimpático aumentado, seja por uma doença sistêmica, como no hipotireoidismo, onde trataremos a causa de base, a correção da doença, seja pelo efeito de medicamentos cronotrópicos negativos, onde muitas vezes a suspensão ou redução do fármaco é suficiente para melhorar a frequência cardíaca do indivíduo. Tem situações, claro, em que essa frequência cardíaca mais baixa pode gerar consequências hemodinâmicas mais graves, como síncope, lipotímia, tontura, instabilidade, aumentando o risco de quedas. E nessas situações, principalmente se houver repercussão hemodinâmica secundária ao tônus parasimpático exacerbado, vamos reduzir esse tônus com algum medicamento que bloqueie a ação da acetilcolina, que é a atropina, que pode ser utilizada nesses cenários de instabilidade. Diferente do que ocorre nessas outras duas arritmias, onde o problema aqui não é um tônus parasimpático aumentado, não é um nodo sinusal que está gerando estímulo elétrico de maneira lenta. O problema aqui foi uma perda de conexão intermitente ou completa, total, entre átrios e ventrículos. O marcapasso natural do coração não está conseguindo levar estímulo elétrico até os ventrículos, que é o nodo sinusal. Nesse caso, lançaremos mão de um marcapasso artificial. Posicionaremos um eletrodo no ventrículo de forma a gerar essa eletricidade artificialmente e, consequentemente, gerar um batimento cardíaco. O legal aqui é que a gente fica dono também do coração. A gente pode deixar a frequência cardíaca de 60, de 70, de 120 batimentos por minuto, total controle. Enquanto, claro, investigamos a causa por trás. E geralmente aqui é doença grave. É o cara que é coronariopata, teve um infarto prévio, tem insuficiência cardíaca, tem valvopatia, teve miocardite ou tem até doenças de depósito, como amiloidose. Detectar a natureza da arritmia é crucial para definir o tratamento. Lembrando que, em alguns cenários, o débito cardíaco pode ficar tão comprometido pela baixa frequência cardíaca que o indivíduo fica hipotenso. Entra em choque com necessidade de drogas vasoativas. E nesta situação daremos uma preferência maior à utilização de dopamina. Não que ela seja superior às outras drogas vasoativas, não é. Porém, possui um efeito cronotrópico positivo que muito ajuda a melhorar essa instabilidade hemodinâmica do paciente. Tá vendo como é simples? Detectar a natureza da arritmia e, acima de tudo, entender o que esta arritmia está gerando clinicamente no paciente faz total diferença em guiar a nossa abordagem terapêutica.